Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado Alain Stefanello, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. Ele vai explicar para a gente o que são desastres ambientais, como eles são classificados e traz alguns exemplos atuais para analisar junto com a gente, como o caso do município de Mariana. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alain. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui contribuindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, nós sabemos que os desastres ambientais são classificados em dois tipos, o humano e o natural. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre eles e dar um exemplo de cada um?
Sim, de fato, os desastres são classificados em dois tipos. Os desastres humanos, como o próprio nome diz, são todos aqueles desastres gerados por alguma ação humana, ou também por alguma omissão.
Uhum.
Omissão é aquilo quando a gente deixa de fazer alguma coisa, quando o ser humano deveria fazer algo e não faz. Então, alguns exemplos de desastres humanos que a gente pode citar, né? Ou mesmo acidentes, como acidentes de trânsito, incêndios industriais, grandes contaminações. Esses tipos de desastres que têm uma causa de origem por uma falha ou por uma ação humana, algo que deveria ter sido feito e não foi. O próprio exemplo de Mariana, no meu ponto de vista, a gente acaba classificando como um desastre humano em razão de que há todo um entendimento de que, na verdade, o rompimento da barragem de Fundão, lá da mineradora São Marco, em Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015, teria ocorrido por uma negligência humana, teria ocorrido por obras e contenções que não foram feitas, por falhas humanas nas obras da barragem. Então, nesse sentido, seria até mesmo um desastre humano. Os desastres naturais, os desastres ambientais naturais, eles ocorrem quando há algum evento físico muito grande, muito perigoso. Os exemplos mais comuns são terremotos, furacões, inundações, e provoca grandes danos, tanto ao meio ambiente, quanto à sociedade, aquela população onde ocorre esse evento. Geralmente, os desastres naturais não há como se evitar. A exemplo de um furacão, a exemplo de um terremoto. Não há como evitar que ele ocorra, né? Mas há como tentar prevenir que os resultados deles sejam os mínimos possíveis. Nos países onde há terremotos, já existe uma série de construções já feitas projetadas para suportar esses tremores de terra. No Brasil, nós temos muitos deslizamentos de terras, né? Constantemente, geralmente...
Todo ano, né?
Isso, é triste de ver, né? Todo ano, perto do final do ano, perto do Ano Novo, por exemplo, a gente vê muitos casos repetirem, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Naqueles morros. São exemplos de desastres naturais, mas que, nesses casos de deslizamento, o mínimo que poderia ser feito numa política habitacional e numa política ambiental correta seria relocar todas essas famílias noutros locais fora dessas zonas de risco. Se isso ocorresse, pelo menos o desastre poderia ser na esfera ambiental, mas sem mortes humanas, como a gente acaba vendo muitas vezes, né? Então, os desastres naturais, resumindo, eles se classificam como os biológicos, a exemplo de epidemias e infestações por insetos, geofísicos, como terremotos e vulcões, os climatológicos, como aquelas grandes secas, os grandes períodos de temperaturas extremas, inclusive os incêndios causados naturalmente devido ao calor, os hidrológicos, como inundações de águas, né, as enchentes que a gente costuma dizer, e são comuns no país inteiro, inclusive aqui no sul do país também, e os meteorológicos, a exemplo das tempestades.
Uhum. E, doutor, Alain, quando que um dano ambiental chega no ponto de ser caracterizado como um desastre?
Muito boa essa pergunta para a gente poder diferenciar, né? Porque nós temos inúmeros danos ambientais que ocorrem no dia a dia, nas mais diversas esferas, mas nem todos, de fato, são caracterizados como desastres
uhum.
ambientais. Um dano ambiental, ele ocorre no dia a dia quando há algum prejuízo ao meio ambiente, seja o meio ambiente que a gente costuma dizer natural, como uma poluição de um rio, a poluição do ar, a derrubada de uma árvore que não poderia ser derrubada, não poderia ser desmatada. Inúmeros exemplos assim, a fauna, a flora, ao solo, ao ar, né?
Uhum.
São danos ambientais no dia a dia. Já um desastre ambiental, ele ocorre quando seus prejuízos são muito grandes, são enormes, muitas vezes incalculáveis ou mesmo de difícil reparação. É algo que você não consegue reparar, que é, a gente até costuma dizer que a natureza perde a sua resiliência. A resiliência é aquela capacidade de recuperação, de você sofrer um impacto muito grande, mas de conseguir se recuperar. E a maioria dos desastres ambientais tem como essa característica da perda da resiliência da natureza, ou seja, ela não consegue se recuperar. E caso não possua, então, danos significativos, é apenas um evento natural, um dano ambiental.
Uhum.
Já quando o dano é muito grande, há exemplo do caso de Mariana, né, que chocou todo o país e ocorreu no final do ano passado, esse sim é um desastre ambiental.
Doutora Alain, fala um pouquinho agora para os nossos ouvintes quanto à intensidade. Quais e quantos são os níveis em que os desastres são classificados e o que cada um significa?
Ok. De fato, existe uma intensidade de classificação dos desastres para poder, quando ocorrem esses desastres, para poder ter uma tabela, né? De fato, para dizer, olha, o desastre foi pequeno porte ou foi grande. Então, os pequenos desastres são chamados desastres de pequeno porte ou meros acidentes.
Uhum.
Esses são classificados como nível 1, Jéssica. Já os desastres de meio porte, é usada essa expressão meio porte, como se fosse um médio porte, né? Mas a expressão técnica é meio porte mesmo, são classificados como os de nível 2. Os de grande porte são classificados como de nível 3. E os desastres chamados de muito grande porte, esse é o nome técnico que recebe, são os de nível 4. É a última classificação dentro dos desastres de níveis, os desastres ambientais, né? A intensidade. Então, vai do nível 1 ao nível 4. No Brasil, é interessante destacar que os desastres, tanto os de nível 3, que são os de grande porte, quanto os de nível 4, que são os de muito grande porte, são reconhecidos como situações de emergência. E aí
uhum.
ocorre aquela declaração de estado de calamidade pública, onde todo o estado, o município, o governo federal se mobilizam para socorrer a população onde ocorreu esse desastre, como tempestades que ocorrem muito frequentemente, inundações, chuvas muito fortes de granizo, né?
Aqui em Santa Catarina a gente vê as enchentes, né? Também
isso.
Todo ano, infelizmente.
Exatamente, muito frequentemente em Santa Catarina a gente acompanha essa situação das enchentes. E aí essa declaração de emergência faz com que todo o estado possa se mobilizar, inclusive liberar recursos para socorrer o pessoal,
uhum.
a exemplo da própria liberação do fundo de garantia para os trabalhadores poderem utilizar nessas situações de emergência. O caso da mineradora São Marco, lá em Mariana, foi classificado como nível 4, ou seja, de muito grande porte e a maior intensidade nas classificações.
E, doutora Elaine, trazendo agora para os nossos ouvintes alguns exemplos, né?
Certo.
Há 28 anos aconteceu aquele acidente radiológico de Goiânia, que também ficou conhecido como acidente com Celsius 137, que foi classificado como nível 5 e é considerado o maior acidente radioativo do Brasil e do mundo fora das usinas nucleares. E, doutor, esse acidente, ele é considerado ambiental? E quais foram as consequências para a população de Goiânia e do país também em relação a esse acontecimento em específico?
Excelente pergunta, Jéssica, porque foi de fato um caso bem emblemático, né, que marcou todo o país e, na verdade, marcou mundialmente a questão dos acidentes radiológicos. Esse acidente ocorrido em Goiânia, ele foi classificado como nível 5, mas aqui é uma outra classificação, que é uma classificação da escala internacional dos acidentes nucleares, né?
Uhum.
Então, ele foi classificado como um acidente com consequências de longo alcance. Essa escala dos acidentes nucleares vai de 0 a 7, de 0 a 7, onde o menor valor corresponde a coisas pequenas, vazamentos, assim, sem qualquer significativo, qualquer dano, e o maior vai ao 7, que daí são os acidentes gravíssimos. Este de Goiânia foi o nível 5.
Uhum.
A contaminação teve início em 13 de setembro de 87. Esse caso foi muito triste, né? Mas foi uma fatalidade, porque foi um aparelho que era utilizado em radioterapias. Ele foi encontrado dentro de uma clínica abandonada, jogado num terreno, num prédio do centro de Goiânia. E aí os catadores que estavam olhando acharam que era ferro velho, que era sucata que poderia ser vendido. E mesmo sendo um aparelho muito pesado, cerca de 100 quilos, eles conseguiram remover, levaram para casa deles, e no outro dia eles, achando que era sucata, levaram até o ferro velho para vender. E venderam no ferro velho como sucata. E aí foi aumentando. A cada vez que mexiam nisso, ia contaminando as pessoas com que esse aparelho se aproximava. No ferro velho, ele foi desmontado para ser vendido. E aí, o dono do ferro velho encontrou um pozinho azul dentro desse uhum. aparelho. E ele achou lindo aquele pó, ficou maravilhado com o brilho, como aquele pó azul brilhava. E aí, de uma forma muito triste, né, ele levou, inclusive, o pó para casa e mostrou para a família, mostrou para a esposa, mostrou para a filha de 6 anos e ficou encantado com aquele brilho. E chegou ao ponto, na inocência de quem estava mexendo com aquilo, na fatalidade, a filha dele, inclusive, misturou o pó com comida que ela estava comendo. Chegou a ingerir e comer aquele pó. E aí, todas as pessoas que estavam tendo contato com aquilo começaram a passar mal. Mas algumas demoraram um pouco para perceber que era por conta do pó, por conta da radiação, por conta do aparelho.
Uhum.
Acharam que tinham comido alguma coisa, que estavam com tontura, que tinham comido alguma coisa estragada, né? E, em síntese, eles foram sendo atendidos no posto médico até que a esposa do dono do ferro velho associou uma coisa com a outra e viu que poderia ser aquilo. Levou aquele pó até a vigilância sanitária, até o posto médico, e demoraram 2 dias com aquele pó parado lá, contaminando todo mundo, para detectar se tratava, para dar importância para o tal pó azul e perceber que se tratava de algo radioativo. Aí, inclusive, isolaram todas as pessoas. Na época, estava tendo alguns eventos uhum. de Fórmula 1 no estado. O governo tentou minimizar o caso, tentou abafar para que não fosse assustado os participantes do evento. Não sabiam exatamente o que era, né? Mas depois descobriram que era, de fato, um vazamento de energia nuclear, uma contaminação por elemento radioativo. Aí, mais de 1.000 pessoas... conforme a Comissão Nacional de Energia Nuclear, foram examinadas e foram expostas ao efeito do Césio-137. E muitas pessoas tiveram uma contaminação corporal externa, mas foram contatos muito próximos, assim que deu tempo de reverter. Descobriram, tomaram remédio e não chegaram a morrer.
Uhum.
129 pessoas apresentaram uma contaminação interna. Essas foram os piores casos, mas também foram tratadas e 49 foram internadas em estado grave, 21 fizeram um tratamento muito forte, intensivo, e 4 não resistiram e morreram. Inclusive a menina, aquela que acabou ingerindo
uhum.
o Césio-137. Os dados são meio contestados, né? Existem os dados oficiais da Comissão Nacional de Energia Nuclear e existem os dados da Associação das Vítimas do episódio que ocorreu lá em Goiânia. Segundo essa associação das vítimas, até o ano de 2012, já teriam ocorrido, na verdade, 104 mortes.
Nossa.
E mais de 1.600 pessoas teriam sido afetadas diretamente. Os estudiosos mencionam esse acidente como um acidente nuclear e também como um acidente nuclear ambiental, porque, obviamente, ocorre uma contaminação uhum. do meio ambiente, né? Então, respondendo aquela parte da pergunta que você pede se é um acidente ambiental, ele é também um acidente ambiental, mas por ser algo extremamente perigoso, ele tem essa classificação diferenciada como um acidente nuclear.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Alain Stefanello, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. Caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, continuando trazendo alguns exemplos para os nossos ouvintes, né? O desmatamento da floresta amazônica também é considerado um desastre ambiental e existe algum caminho para a diminuição dele?
Excelente pergunta também, porque a floresta amazônica tem uma importância relevantíssima, não só para o país como um todo, mas para o mundo como um todo, né? A floresta amazônica é considerada a maior e mais rica floresta em biodiversidade, que abriga inúmeras espécies, não só de animais, mas espécies de vegetais, de árvores, de fungos, uma imensidão de elementos da natureza que nós ainda, inclusive, desconhecemos. Tecnicamente, isso não é considerado um desastre pela questão de não ocorrer um evento único, assim, algo repentino.
Uhum.
É, obviamente, algo gravíssimo, é um problema ambiental muito grave, justamente por representar a perda de toda essa riqueza ambiental e, na verdade, a gente costuma dizer que é a perda da sociobiodiversidade. O que é a sociobiodiversidade? É quando há perda não só da natureza, mas a perda de todo aquele conhecimento dos povos que estão morando junto com aquela natureza, a exemplo dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, que moram em toda aquela região e conhecem a forma de lidar com os elementos da natureza, de extrair delas os remédios, de extrair delas o seu sustento do dia a dia para a sua vida.
Uhum.
E é interessante destacar isso porque justamente esses povos que moram nessas florestas, nessas regiões, a exemplo da floresta amazônica, eles são fontes de pesquisa para as grandes indústrias farmacêuticas. Quando elas querem desenvolver um novo medicamento, elas não vão aleatoriamente na natureza buscar uma planta para fazer testes aleatórios. Elas vão uhum. justamente nesses povos que trabalham com o meio ambiente e eles que dizem, olha, essa planta serve para tal coisa, essa serve para essa outra doença, essa para esse remédio, e a partir disso é gerada uma pesquisa. Quando você destrói a floresta, essa fonte de conhecimento e essa fonte, inclusive, de novos medicamentos, novos alimentos, acaba desaparecendo. E o que é mais triste de ver é que a maior parte da floresta está sendo devastada aos poucos e sorrateiramente para ser substituída por pastagem para gado. Então, é para atividade de agropecuária, uhum. né? Uma atividade que poderia ser realizada em inúmeros outros locais que não haveria essa necessidade de ser realizada na floresta amazônica. A floresta amazônica ela é extremamente importante para o ciclo de água, não só na região, mas alguns cientistas dizem que ela influencia no ciclo de água do país inteiro, e alguns vão mais longe e dizem que ela influencia no ciclo das águas do mundo inteiro, porque ela tem um papel muito grande na absorção, de manter a umidade no solo, de manter a umidade no ar, de fazer toda a questão da fotossíntese, de absorver a água, de influenciar na chuva, de influenciar no nível do rio, na água retida no solo, no subsolo. Então, tudo isso, quando há o desmatamento da Amazônia, acaba sendo prejudicado, né? Eu acho que só vai diminuir o desmatamento na Amazônia quando a área ambiental no Brasil realmente for levada a sério. A gente percebe hoje que a área ambiental, apesar de estar aumentando a preocupação, tanto do governo quanto
da sociedade.
Está
protegida por lei também, né, doutor?
Exatamente. A gente tem as legislações consideradas como uma das mais avançadas do mundo, mas na prática a gente vê os órgãos ambientais sem estrutura suficiente, né? Eles não têm...
Para fiscalizar?
Poder... Uhum. Exatamente. Não tem um poder de fiscalização. E no caso da Amazônia, que é uma imensidão, quando você não fiscaliza, fica muito fácil para quem age de má fé desmatar, derrubar floresta, plantar soja que não deveria ser plantado lá, fazer criação de gado. Eu conheço essa região porque eu morei 3 anos e meio em Manaus.
Uhum.
Então, eu conheço bem essa realidade e sei o quanto é importante a floresta amazônica, de fato, para o nosso país.
Doutor, falando agora do exemplo que a gente citou desde o começo do programa, que é o rompimento da barragem de rejeitos de mineração que aconteceu no município de Mariana, em Minas Gerais, que inclusive matou 18 pessoas e deixou uma desaparecida. E, o que, que esse rompimento causou e ainda está causando na natureza?
Foi, de fato, um grande desastre ambiental, o pior desastre ambiental do nosso país, né? E até hoje, o lamentável é que até poucos dias atrás ainda estava sendo noticiado na imprensa que a barragem continuava vazando. A barragem que rompeu ainda não tinha sido estancada. Então, é lamentável de ver uma situação dessas ainda ocorrendo, né? Após todo esse acontecimento, todas essas mortes, essas pessoas que morreram. Bem, de acordo com o próprio IBAMA, já nos primeiros laudos preliminares, se comprovou tecnicamente, sem especulação, sem paixões, mas tecnicamente mesmo, que o rompimento dessa barragem causou a destruição de 1.469 hectares ao longo de 77 quilômetros de cursos de água, que foram devastados, né, por todos aqueles elementos químicos, aqueles metais que vazaram com a barragem.
Uhum.
Então, houve devastação de localidades inteiras, inclusive gerando a consequente desagregação até dos vínculos sociais das pessoas que moravam próximas. Você tem que realocar essas pessoas em locais onde elas vão conviver com outras pessoas que elas não estavam mais, que não conheciam, né? Elas têm que literalmente ser removidas. Destruição de todas as estruturas públicas e privadas, pontes, ruas, edificações, casas, além, como já foi dito, das vidas humanas, né, que é gravíssimo. A destruição de todas as áreas agrícolas e pastoris, perdas da receita econômica de toda a população que morava lá e dependia disso, interrupção da geração de energia elétrica nas áreas atingidas, destruição de áreas de preservação permanente, de vegetação nativa da Mata Atlântica, mortandade de biodiversidade aquática, da fauna terrestre, assoreamento de cursos de água, interrupção do próprio abastecimento de água. Foi uma situação, uhum, terrível, as pessoas não tinham água para beber, a mineradora não fornecia sequer água suficiente para as pessoas a título de emergência, né? Muitas pessoas lá viviam da pesca, também tiveram a pesca interrompida por tempo indeterminado, interrupção do turismo local, alteração da água doce e da água salgada, porque lembrando que no dia 22 de novembro a lama chegou ao mar, já no norte do Espírito Santo, né? E os rejeitos de mineração do ferro, eles têm um potencial muito forte para afetar tanto a qualidade da água quanto também a qualidade do solo, porque eles não são degradáveis, não são matérias uhum, orgânicas. Eles causam uma desestruturação química e afetam tanto o pH da água, do solo, e eles ficam depositados naqueles locais, né? Então, eles não vão sumir com o tempo. Então, essa contaminação, de fato, é muito perigosa e a gente não sabe por quantos e quantos anos eles vão permanecer com a região contaminada, porque é imprevisível, né?
Uhum. Doutor, agora falando um pouquinho do fator humano, o que, que a empresa responsável poderia ter feito naquela época para ter contido esse rompimento antes e o que poderia ter feito depois do acontecido também, doutor?
É muito interessante essa pergunta, porque a gente percebe que a empresa ela tinha um poder muito forte, né, no estado como um todo, lá no município nem se fala, um poder econômico muito forte. Tudo funcionava em torno da empresa. O quanto a empresa arrecadava de impostos, por exemplo, era algo extremamente importante, tanto para o governo estadual, municipal, quanto para o governo federal também. E isso nos dá a entender que esse poder econômico muito forte da empresa fez com que a fiscalização fosse sendo relaxada aos poucos. E o Ministério Público de Minas Gerais já havia sido contrário à renovação da licença de funcionamento da barragem. Eles haviam solicitado a realização de uma análise de ruptura e um plano de contingência para o caso de riscos ou de acidentes. Inclusive, o promotor de justiça do meio ambiente, Carlos Eduardo Ferreira, disse, segundo palavras dele, que a tragédia não foi um acidente nem uma fatalidade, mas um erro de operação, uma negligência no monitoramento da barragem. Então, uma barragem daquele porte, a gente percebeu que não tinha sequer um plano de contingência para, se houvesse um rompimento, o que, que a população faria. Então, quando aconteceu, foi tudo no improviso. A gente tem relatos de pessoas que, professoras, que por acaso estavam com seus alunos, com crianças, e havia numa das escolas, por exemplo, um caminhão de construção, de material de construção. As crianças foram jogadas rapidamente na caçamba do caminhão para serem transportadas e tiradas de lá às pressas, porque não havia nenhum plano de contingência. Então, quando rompeu, um foi avisando o outro, foram gritando, não havia sirene, não havia uma série de preocupações que deveria haver para uma situação dessa.
Uma situação que ficou caótica daí, né, doutor?
Ficou caótica e que deveria, pelo risco existente, deveria haver um plano de contingência, né?
Doutor, eu queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os objetivos e as frentes de trabalho da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná.
Certo. A OAB Paraná tem como objetivos de trabalho, por meio de suas diversas comissões, sempre tentar aproximar a advocacia e a sociedade. E a Comissão de Direito Ambiental não é diferente. Nós temos um trabalho muito próximo da sociedade, porque o meio ambiente hoje está na vida das pessoas, né? No ar que a gente respira, no alimento que a gente come, se tem mais ou menos agrotóxicos. Aliás, o nosso país hoje, infelizmente, é o país que mais consome. A gente tem que usar essa expressão, né? Consome agrotóxico no mundo. Então, a nossa comissão, ela é, de fato, bem plural. Nós temos advogados que atuam na área ambiental, nas mais diversas frentes. Há exemplo, vou citar algumas aqui, rapidamente aqui, há exemplo do direito dos animais, onde nós faremos, inclusive, um grande congresso em outubro, aqui na OAB. Já fizemos eventos sobre mudanças climáticas, fizemos eventos sobre a própria tragédia de Mariana, estamos organizando também um congresso para reunir o Ministério Público, a magistratura e os advogados para aproximar essas três instituições extremamente importantes da sociedade. A gente percebe que falta mais diálogo nessa área ambiental entre o Ministério Público, a magistratura e a advocacia, que são áreas que podem convergir em muitos momentos, né? E tentar algo de bem comum para o meio ambiente. Então, a gente está trabalhando nessas diversas frentes, sempre com uma visão plural, para contemplar todas as visões possíveis e tentando aproximar cada vez mais a advocacia da sociedade na busca de um meio ambiente mais equilibrado, como preconiza a nossa Constituição.
Doutora Elaine, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que um cidadão pode fazer ou quais providências ele pode tomar quando presenciar algum tipo de crime ambiental, alguma irregularidade. A quem que essa pessoa pode recorrer, doutor?
Muito bom. Bem, eles podem ligar para o próprio IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná. O telefone geral lá é 3213-3700. Ou também para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando é alguma coisa mais ligada ao município, alguma coisa mais local, mais próxima. O telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o geral, é o 3350-8484. É importante que as pessoas denunciem, fiscalizem e ajudem no dia a dia nesse monitoramento do meio ambiente, pois é uma responsabilidade não só do poder público, mas nosso, da sociedade como um todo.
Sim. Doutora Elaine, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço pela oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.